Olá, muito bom dia. Você é ligado pelo Notícias Agrícolas. Nesta segunda-feira, estamos de volta com a nossa programação ao vivo. Hoje é dia 8 de outubro, dia pós-eleições presidenciais. Aqui no Notícias Agrícolas, nossa equipe ainda nesse clima, né, buscando as informações, as últimas informações sobre a repercussão desse primeiro turno das eleições presidenciais. A gente continua trazendo aí esses últimos detalhes para a gente entender como vai caminhar o segundo turno. Muita atenção, já chamo, para o mercado financeiro. O dólar desaba mais de 3%, o Ibovespa sobe mais de 5%. Então, essas informações também precisam estar no radar de você, do seu radar, produtor que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Mas, paralelamente, a gente precisa continuar acompanhando o desenvolvimento da safra 2018-19 aqui no Brasil. E para isso a gente vai direto para o estado do Goiás nesta segunda-feira, para Jataí, mais especificamente, conversar com o seu Vitor Geraldo Gaiardo, que é presidente do Sindicato Rural do município e já nos faz companhia hoje. Muito bom dia, seu Vitor. Seja bem-vindo a Notícias Agrícolas.
Muito bom dia a todos os telespectadores aí, aos assinantes desse importante veículo de comunicação do agronegócio.
Muito obrigada pelos elogios, principalmente para a gente começar bem a semana. Seu Vitor, antes da gente falar de política, vamos falar de safra. Como é que estão correndo os trabalhos de campo por aí em Jataí? A gente sabe que no estado o vazio terminou no último dia 30 de setembro. Como é que estão as condições para essa nova safra?
Bom, você colocou muito bem. O nosso vazio sanitário terminou no dia 30 de setembro e nós, esse ano, em especial, talvez a melhor condição de clima dos últimos 10 anos para o início de plantio. Começou a chover bem aí por meados do dia 20 de setembro em diante e já no início de outubro as condições de solo, de umidade muito boas. E isso aí propiciou que já no início do mês se começasse os trabalhos de semeadura dessa nova safra. Então ela vai indo bem, né? Porque está deslanchando bem, né? Começamos bem mais cedo, ano passado, aqui na nossa região, começamos a plantar lá para o dia 23, 25 de outubro, foi um atraso histórico que tivemos, mas esse ano começamos assim. Na data prevista aí, né? Então estamos avançando muito bem.
Seu Vitor, a gente já consegue precisar quanto da área já foi semeada aí na região?
Ainda é pouca, né? Não é tão porque nós tivemos uma semana de trabalho praticamente, né? Então, mas já andou bem, porque é primeiros dias aí e tal, teste de máquina e coisa, mas assim, eu te digo que ela já andou. Bem, não temos ainda assim um prognóstico, eu acho que aí, então, aqui na região aí, já uns 12% aí da área plantada, mas tem, como planta muito rápido, né? Mais uma semana aí, com certeza vai ter quase 50% plantado.
Maravilha. Seu Vitor, a gente viu em outros estados os produtores investindo em variedades mais precoces esse ano, tentando, né, adiantar aí os seus ciclos e tudo mais. Isso aconteceu também na região de Jataí. Como é que está o planejamento do produtor para essa temporada 2018-19?
Mas isso não é diferente aqui também, né? Nós aqui, a nossa região, inclusive, é pioneira já está aí, foi uma das primeiras regiões do país que começou o evento da safrinha, né? Então, aqui nós começamos a plantar soja precoce já há muitos anos, né? Então, a grande maioria da soja que se planta aqui é de ciclo precoce.
Tá. E como é que ficaram, seu Vitor, os custos de produção para essa nova safra aí na região de Jataí, no estado de Goiás? O senhor viu os custos subirem muito esse ano?
Subiram consideravelmente, principalmente na questão de fertilizantes, né? Sementes também, um custo bastante alto, mas o que impactou muito a questão de fertilizantes, por causa levando em conta o fator câmbio, né? Que o dólar se valorizou bastante, e a questão principalmente do frete, né? Essa questão do tabelamento do frete aí nos prejudicou de uma forma muito, muito grande. Então, nós temos um custo de produção bastante mais, assim, mais elevado, vai impactar muito no resultado dessa safra.
E, seu Vitor, isso mudou a estratégia do produtor rural? Ele acabou investindo menos em alguma frente e isso acaba até mudando a perspectiva de produtividade ou não? O produtor manteve seu foco e manteve seus investimentos?
Eu converso muito com esse lado, porque o pessoal, assim, o agricultor hoje não pode deixar de fazer as coisas certas, porque senão se ele investir menos, ele vai produzir menos, vai acabar ficando pior ainda a situação. Então acaba tendo que investir, só que já sabendo que vão ficar com as margens muito apertadas, né? E isso não é bom, né? Mas a agricultura é assim, a gente vem já há muitos anos, a gente não tem uma política agrícola sempre bem definida, o nosso país, a gente trabalha com muita incerteza, né? Porque faz um bom negócio hoje, amanhã, já dois dias depois pode não ser. A gente nunca tem uma certeza exatamente daquilo que vai fazer. Tem que ter muito cuidado, procurar levar as coisas bem travadas para não ter surpresa na hora de apurar o resultado da safra.
Exatamente. Dessa forma, eu já trago a próxima pergunta para o senhor. Para travar, o produtor também está atento na comercialização? Ele está aproveitando os bons momentos de preços para travar essa nova safra? A comercialização dessa nova safra?
Existe um travamento considerável, razoável até, mas tá. O que impactou também, mais uma vez, esse advento aí do tamanho do frete, as trades ficaram praticamente fora do mercado por mais de 60 dias. Isso aí ficou, nós ficamos sem mercado, né? Ficamos aí 70 dias ou mais sem mercado. Isso aí impactou muito, porque muitos negócios, na época o câmbio era bem favorável, poderíamos ter feito bons negócios, não deu para travar, porque as trades não estavam operando. Aí quando agora o dólar começa a ceder, vem caindo, aí com o mercado também, em Chicago também, caiu muito em relação ao que estava meses atrás. Então, com certeza, nós perdemos aí grandes oportunidades, justamente num período que seria, eu entendo que seria bom para travar negócio, mas estavam impossibilitados de operar porque as redes estavam fora do mercado.
Certo. Como é que o senhor vê essa questão do frete se desenvolvendo a partir de agora? O senhor acredita que em determinado momento as instituições e as autoridades vão entender que realmente não tem como viabilizar, né, ou continuar com essa situação? E vão derrubar essa tabela, ou o senhor imagina que isso não vai acontecer e a gente vai ter que se adequar realmente a isso aí para as próximas safras e entender uma nova dinâmica de mercado a partir disso?
Eu sinceramente, eu não acredito que num país igual ao nosso, que é um país de livre mercado, você possa trabalhar com um setor travado. Claro. Você travar o valor, você estipular o mercado... O que tem que reger são as leis do mercado. E eu tenho certeza que com o passar do tempo as coisas vão se ajeitar e elas virão ao mercado que vai ser soberano. Só que enquanto não definido, enquanto agora ainda estamos num período de turbulência, então isso aí vem prejudicando muito, e prejudicou muito o setor. Foi uma coisa muito ruim que aconteceu, né? E causou, com certeza, para o setor da agropecuária, causou um prejuízo incalculável, né? E eu acho que vai demorar um bom tempo ainda para essas coisas se ajustarem e virem para a realidade, né? E, infelizmente, nós vamos pagar caro por isso.
Sem dúvida. Seu Vitor, como é que ficou a área dedicada à soja esse ano aí na região? Aumentou? E pergunto mais, o produtor também investiu na safra de verão de milho aí na região de Jataí?
A safra de verão de milho aqui praticamente não existe. Né? Ela é muito pequena, é irrisória, né? E a nossa área de produção aqui, na nossa região, ela é consolidada já, não tem mais o que avançar aqui.
Certo.
No sudoeste. Existem, assim, algumas fronteiras aqui, região aqui, no, já indo um pouco mais para o Mato Grosso Goiano, que se fala, que, né, indo mais para o norte. Aí ainda está se abrindo ainda consideravelmente um pouco de áreas aqui dentro do estado de Goiás, mas mais para o norte do estado e aqui subindo aqui em direção ao Mato Grosso, em direção a Barra do Garças aqui, tem um pouco de abertura de áreas. Mas pouco considerável em relação à área que já é plantada, né?
E, seu Vitor, quais são as médias de preços que a gente tem para soja e milho nesse momento aí na região de Jataí? E esses preços remuneram bem o produtor? O que, que a gente tem de cenário de mercado?
É, caiu muito, né? Para ter uma ideia, o mercado o disponível hoje, né? Aí o máximo está conseguindo R$ 80, né? Já conseguiu até 85. Na soja balcão, estão de 75, né, 74, algumas pagando até 73,50.
Tá.
Mercado futuro também caiu muito, né, muito já tinha sido negócio anteriormente até R$ 77, R$ 75. Semana passada operou aí inicialmente a 74, caindo, chegando aí no final da sexta-feira, vindo até R$ 72, o mercado futuro. Então, caiu muito. E eu acho que não está, a coisa não está bonita, não, tá? Tinha que estar melhor agora. A tendência do câmbio, parece que vem até hoje mesmo, já vem enfraquecendo mal um pouco. Então, é sinal que as coisas vêm. Eu acho que passou o bom momento de travamento, até já, o melhor também já passou. Nós perdemos o grande momento, eu falo, quando o período que as trades ficaram fora por causa daquele problema do frete.
Tá certo. O senhor chamou essa atenção para essa questão do câmbio, né, seu Vitor? Hoje o mercado já reflete um resultado das eleições de ontem. Foi definido que Fernando Haddad e Jair Bolsonaro vão disputar o segundo turno, então, no dia 28 de outubro. Como é que os senhores aí em Jataí, o senhor que é uma liderança na região, recebeu o resultado dessas eleições e quais são suas perspectivas para o segundo turno?
Nós queríamos que esse negócio tivesse liquidado ontem, né? A nossa expectativa até foi essa, aqui no Centro-Oeste a votação foi expressiva a favor do Bolsonaro, mas em outra região, no Nordeste, não propiciou isso, então acabou dando segundo turno. É uma coisa que. Mas com certeza o mercado hoje, o banco vem cedendo também, já precificando que não tem como essa eleição ser revertida. Né? Nós vamos ganhar, Bolsonaro vai ganhar no segundo turno, com certeza, e, né, faltou pouco, né? Então, o mercado já vem agora precificando isso e, com certeza, o câmbio deve afrouxar ainda mais um pouco, né, em função de que os investidores começam a ver, podem ver a Bolsa hoje disparando também, criando um novo ânimo aí para que o Brasil realmente retome as regras do crescimento, porque o nosso país estava numa situação deplorável.
E como é que o senhor viu as demais casas, seu Vitor? A gente elegeu o Ronaldo Caiado, do Democratas, como governador do estado do Goiás esse ano. Como é que o senhor recebe essa informação? O Caiado, que é uma pessoa ligada ao agronegócio, né? Como é que os produtores goianos recebem, então, a eleição de Ronaldo Caiado?
Ah, muito bem, o Caiado venceu muito bem, né? Venceu com acima de 60% dos votos válidos, né?
Sim.
Então é o nosso representante, era quem nós defendíamos, né? E, então, além dele como governador também, fizemos representantes bons na bancada, tanto na Assembleia Legislativa do Estado como para a Câmara Federal. Colocamos pessoas lá que são comprometidas com o nosso. Com o agronegócio, né? Teremos bons representantes, não só Goiás, como outros estados. A gente ficou muito satisfeito de ter visto um estado como Santa Catarina, que elegeu uma senadora diretamente ligada ao agronegócio, né? Rio Grande do Sul, com a eleição do Heinz, que foi um grande povo gaúcho, e tem uma grande sensibilidade a reverter lá no Rio Grande do Sul e colocar em primeiro lugar lá no Senado o Heinz, que é uma grande liderança. O deputado Jerônimo Guedes, lá do Rio Grande do Sul. Aqui em Goiás também outros ligados ao agronegócio, que tem o José Mário Schreiber, que era presidente da Federação da Agricultura. Então, em outros estados, Mato Grosso do Sul, né, em São Paulo, Paraná, a gente viu muitas pessoas ligadas ao agro sendo eleitas. uma renovação muito grande, né? Muitos caciques aí que foram despachados, felizmente, uma renovação muito grande da política brasileira. Eu acho que o povo brasileiro deu um exemplo daquilo que realmente o Brasil não quer mais. E nós vamos continuar agora com o segundo turno e vamos mostrar também que a nação não quer mais um presidente, nós não queremos mais esse tipo de coisa com esse nosso país. Nós queremos um país decente e estamos trabalhando por isso. Se Deus quiser, nós teremos aí, construímos novamente uma grande nação.
É isso mesmo, seu Vitor. Muito obrigada, viu, pela sua participação conosco nesse dia tão importante, onde a gente ainda está repercutindo os resultados das eleições. Bom ter o senhor conosco para a gente trazer não só essa questão política, mas também as notícias aí da nova safra de Jataí. Agradeço muito pela sua companhia nessa segunda-feira e volto sempre, seu Vitor. Muito obrigada.
Muito obrigado a vocês e que tenhamos aí, que Deus nos abençoe, que tenhamos mais uma grande safra e que tenhamos realmente um país novo, né? E todos animados aí para termos aí um país que todos que nós queremos deixar para os nossos filhos, os nossos descendentes. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, seu Vitor. Boa semana para o senhor. Até mais.
Até mais.
Tchau, tchau. Bom, ficam então as informações direto de Jataí, no estado do Goiás. O plantio caminha bem por lá, como disse o seu Vitor. Há muitos anos não se via uma condição climática tão boa para um início de safra, portanto os trabalhos de campo caminham num ritmo bastante interessante. Lembrando, no Goiás o vazio sanitário terminou no último dia 30, então acaba ficando um pouquinho mais distante o plantio do que em outros estados, onde o vazio terminou no dia 15 ou no Paraná, como terminou no dia 10. Preços. Um pouco mais pressionados nesse momento, porque tivemos então essa pressão do dólar, a questão dos fretes, acaba prejudicando muito. E como disse o seu Vitor, infelizmente, talvez para esse ano, o melhor momento de comercialização já tenha passado e passou quando cerca de alguns meses, a gente sabe que cerca de 70 dias as tradings ficaram fora do mercado por conta dessa incerteza na questão logística, no custo logístico, por conta do tabelamento dos fretes. Isso prejudicou, comprometeu muito o desenvolvimento da comercialização por lá, que está um pouquinho atrasada por conta dessa situação. Então, como disse o seu Vitor, né, um travamento em nível razoável para essa nova safra de Goiás. Mas as chuvas chegaram num tempo certo, bem distribuídas, bons volumes, e o plantio caminha muito bem por lá. Milho, a gente sabe que a safra de milho é bem pequena no Goiás, no verão, porque o forte mesmo é na safrinha. Então, muita atenção a essas informações. Politicamente falando, o estado do Goiás, como reafirmo, elegeu Ronaldo Caiado do Democratas como seu governador. Como senador, a gente teve o Vanderlan do PP e o Jorge Cajuru do PRP. E aí, alguns deputados também ligados ao agro foram eleitos, então, por Goiás, tanto federais como estaduais. Vamos continuar trazendo essas informações ao longo do dia, né, desses parlamentares que vão ocupar o Congresso nos próximos 4 anos e fazer esse balanço de quem está, né, ligado ao agronegócio, quem tem propostas para o agro, ao longo da nossa programação. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente vai para o Mato Grosso do Sul para saber como andam os trabalhos de campo por lá. É um instante só, a gente volta já.